Olá, Sérgio. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Luciana e ouvintes, nós vamos conversar no CBN Rural da Tarde desta segunda-feira com o Pedro Loyola, que é diretor de gestão de riscos climáticos do Ministério da Agricultura, sobre um assunto que na semana passada mexeu muito com o setor, que foi uma solicitação que o setor produtivo aí pediu ao Ministério da Agricultura para prorrogar o ZARC, a data de limite de plantio, da janela do plantio de milho. E o Ministério da Agricultura, através dessa solicitação da CNA e outras empresas do setor, entre elas a FAEP, a OCEPAR, aqui do Paraná, o Ministério da Agricultura solicitou à Embrapa uma nova mudança metodológica do zoneamento de agrícola de risco climático, né? Esse é o ZARC que eu falei, para o milho de segunda safra, que deverá ser apresentada também ao Banco Central e às seguradoras no primeiro semestre deste ano, como proposta para a safrinha de 2022. As entidades, Luciano e ouvintes, e produtores, queriam que já fosse aplicada essa alteração, essa prorrogação da janela do milho para esta safra atual. Mas isso aí não foi possível e ficou para a safra que vem. E por isso que eu convidei o Pedro Loyola, já agradeço, viu, Pedro? Sempre muito gentil atendendo os nossos convites para participar aqui, trazendo essas informações. O que que essa solicitação, ela de fato tem um fundamento, porque atrasou o plantio, atrasou a colheita da soja, vai atrasar, consequentemente empurra para frente o plantio do milho e com isso pode-se correr o risco de ficar fora da zona de risco climático, e isso pode definir também em seguro, enfim, uma série de desencadeamentos. Eu queria que você explicasse, assim, tecnicamente, porque outra forma de explicar, acho que não tem, mas como é que se chegou a essa possibilidade, né, do ano que vem e não nessa safra? Pedro, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio, ouvintes da CBN. O que ocorreu esse ano é um atraso na colheita da soja. Nós tivemos vários problemas climáticos em alguns estados que são importantes para a produção de grãos. E também antes do início do plantio agora, do milho safrinha, problemas de chuva. Isso tudo foi acumulando e atrasando o plantio do milho de segunda safra, que é uma produção importante para o país, para a ração animal, para o abastecimento. E as entidades, algumas secretarias de agricultura, solicitaram a mudança do zoneamento de forma intempestiva. O que que acontece? Esse zoneamento, Sérgio, ele é um estudo técnico-científico realizado pela Embrapa. Esse estudo, ano passado, inclusive, foi revisto, só para todos entenderem. Há mais de 40 atividades e culturas no Brasil que têm zoneamento agrícola de risco climático. Esse zoneamento, ele informa ao produtor qual que é o melhor período de plantio para aquele determinado município e atividade. E isso é dividido em tipo de solo, ciclo de cultivares, e esses dados são cruzados, então, com informações meteorológicas de problemas climáticos que afetam a agricultura no momento do seu desenvolvimento daquela planta até a colheita. Esse estudo, ele leva um bom tempo para ser feito, ele não é feito de uma semana para outra, e de forma que ano passado foi revisto com todas as entidades, inclusive foi esse zoneamento agrícola do milho safrinha, do segunda safra, ele foi validado com reuniões com essas entidades e secretarias de agricultura, e em setembro foi publicado no Diário Oficial da União. Então, a partir do momento que foi publicado, ele vira uma regra. As seguradoras fizeram a apólice em cima dessa informação, ou seja, eles pegaram a informação de precificação do risco, Sérgio, que tem naquela atividade, que é o milho safrinha, por decêndio, né? Então, se começa a plantar, digamos, em muitas regiões em janeiro e termina em fevereiro, outras começam em final de janeiro e terminam em março. De forma geral falando. Então, dentro desse prazo, colocado para cada decêndio, a cada 10 dias, qual que é o nível de risco? Qual que é o nível do risco do quê? De ocorrer um insucesso, dados os dados dos últimos 30 anos e dada a revisão que foi feita no ano passado. Então, essa informação ela está mais precisa com essa alteração que foi feita ano passado, até atendendo algumas entidades, alguns setores que pediram para uma revisão dessa metodologia. E nós tivemos vários municípios que antes plantavam o milho de segunda safra e acabaram sendo incluídos agora nessa nova metodologia, nesses resultados que saíram em setembro. E aí o produtor ele começou a contratar crédito, comprar o pacote tecnológico e fazer seguro e pro agro lá por agosto, setembro. Fazendo isso aí até janeiro e agora em fevereiro e março é mais o residual, em torno de 15% que contrata mais no, na boca da safra. Do plantio. Então, o que que acontece? O pedido não chega num momento que já tinha sido publicado, em que o Banco Central, que faz o Proagro, que é uma ferramenta que garante para o produtor o pagamento do financiamento, caso ocorra um problema climático, ele garante o pagamento do financiamento e o seguro, da mesma forma, garante as coberturas que estão lá. E quando o produtor planta fora desse zoneamento, ele não tem direito a essa indenização. Então, os produtores estão com a safra atrasada, alguns deles devem plantar fora desse prazo que é o ideal, é que o nível de risco do zoneamento é de 20%, 30% ou 40%. 40% já é um altíssimo risco, né, para essa atividade, então não havia como abrir uma nova janela de fazer um novo estudo e não fosse para a próxima safra. A próxima safra nós já pedimos para Embrapa rodar esses estudos, até a final de abril nós devemos ter esses dados, e com essa informação, então, do que a gente está chamando de nível de risco 50%, teremos que nos reunir com o Banco Central, de um lado, o Tesouro Nacional, para discutir mudanças no Proagro, para ver se incorpora esse novo risco, e do outro lado, nos reunirmos com as seguradoras e resseguradoras para ver se eles aceitam fazer um produto novo para o milho de segunda safra, que vai incluir aí mais esse nível de risco, ou seja, alargar a janela. Isso faz com que haja uma exposição maior de risco para aqueles que estão ofertando o seguro e o Proagro, e possivelmente pagamento de indenizações maiores, né? Porque não é aconselhável plantar nesses decêndios. Então a gente está estudando, o que aconteceu foi isso, havia traria uma insegurança jurídica enorme a gente mudar uma regra que era de setembro agora, porque poderia até judicializar a questão do zoneamento e do seguro e do Proagro. É bom lembrar que o Proagro ele é um estudo que ele custa, né? Ele tem um investimento, e o maior financiador hoje do Proagro, dos estudos, desculpa, do zoneamento, é o Banco Central. Então ele financia também esses estudos, de forma que nós temos normativas, temos um controle que é feito pelo TCU, de que não daria mesmo legalmente, pelas normativas e por todos os motivos que eu expliquei, para fazer isso agora. Nós não teríamos tempo hábil de rodar um estudo. Esse estudo ele demora mais de 45 dias só para rodar a modelagem dele lá na Embrapa e cruzar todos esses dados e criar essa nova metodologia. O que a gente propôs, então, foi fazer esse novo estudo com o Banco Central, com as seguradoras, e apresentar isso até o final do primeiro semestre para valer a partir da próxima safra, e aí seria uma solução perene que evitasse esse pedido de prorrogação intempestivo que às vezes acontece por conta do atraso que há no plantio ou colheita da soja ou problemas que acontecem quando antecede ali o plantio do milho safrinha.
Agora, Pedro, a gente também tem que lembrar que a mudança climática é uma realidade, né? E a gente, com certeza, não vai ser pontualmente no ano de 2021 e 2022 para frente. Pode acontecer de novo, né? Um atraso no plantio da soja, ou problemas climáticos, porque eles estão em transformação. Isso daí acaba também sendo uma justificativa, né?
A frequência e a intensidade dos problemas climáticos nos últimos 3 anos se agravaram. Então, nós temos o que? O Banco Central, através do Proagro, pagando cada vez indenizações maiores. Ele pagou em 2018 e 2019 R$1 bilhão por ano, e agora, ano de 2020, pagou R$1 bilhão e 900 em indenizações aos agricultores. De forma que os agricultores participaram, tiveram uma participação muito pequena recolhendo aquela taxa adicional que o produtor paga para adquirir para o agro. Então, assim, a União entrou com um recurso muito maior do que historicamente entra no Proagro, né? Foi uma sinistralidade, um prejuízo muito grande, inclusive não previsto no orçamento normal lá do Ministério da Economia. E para o lado do seguro, que está crescendo muito no país, a gente vem de 3 anos também de alta sinistralidade. É bom lembrar que 2018, 19 e 20 foram 3 anos em que os produtores receberam muita indenização. Ano passado foi 2 bilhões e meio em indenizações, metade só para o Rio Grande do Sul, uma parte aqui para o Paraná, seca, chuva excessiva, granizo, enfim, todo tipo de fenômeno vem acontecendo aí nesses últimos 3 anos, e isso faz com que tenha um impacto no sistema. É bom lembrar, Sérgio, o seguro, o Proagro, ele é um fundo de mutualismo. Você recolhe recursos do produtor, no caso do Proagro tem recurso do orçamento, e essa conta tem que fechar, né? O que se cobra do produtor, o que o Banco Central arrecada, é o que vai pagar a indenização lá no Proagro. E isso não vem acontecendo nos últimos anos. E no mercado de seguros não tem sido diferente. Nos últimos 3 anos, uma sinistralidade aí é muito alta, ou seja, para cada real que se arrecada de prêmio, que é o custo da apólice de seguro, tem se pagado valores aí que tem levado a prejuízo algumas companhias de seguro e as resseguradoras, que são multinacionais, que são sócias dessas seguradoras e atuam aqui no Brasil. Então, isso traz uma preocupação, porque se você inviabiliza esse seguro, né, traz um risco que não estava previsto, que era o caso agora dessa prorrogação, você pode colocar em jogo toda, não só a credibilidade do instrumento de saneamento agrícola, né, mas como todo o sistema de seguro e de Proagro, inviabilizando ou levando a um custo indesejável, diria aí, com consequências inimagináveis em termos de mensurar depois, no ano seguinte, o quanto teria que ser cobrado dos produtores para restabelecer aí um equilíbrio, né, tanto no Banco Central quanto no mercado segurador.
Tá certo, uma situação muito complexa, mas que está à mão, né? Está sob controle. Pedro Loyola, diretor de gestão de riscos climáticos do Ministério da Agricultura, aqui no CBN Rural da tarde dessa segunda-feira, falando sobre a proposta do Ministério da Agricultura para mudança metodológica do zoneamento agrícola de risco climático para o milho de segunda safra, para ser apresentado ao Banco Central e as seguradoras, para que 2022 a janela de plantio do milho seja um pouco mais longa. Obrigado, viu, Pedro, por participar aqui com a gente, e vamos conversando, né?
Obrigado, Sérgio. O tema é bem complexo, mas eu agradeço o espaço, eu creio que a gente tentou esclarecer esses pontos. Muito obrigado mesmo.
De nada. Luciana Penha, uma boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes, e até amanhã.
Até amanhã, Sérgio.